E estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá com o professor Daniel Santos. Olá, professor, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde a você também, ao nosso ouvinte da CBN. Tudo bem?
Tudo certo. Professor, vai ter uma Semana Nacional de Educação Financeira em novembro, é isso?
Exatamente, Luciano. Muito legal isso, né? Essa ação, esse esforço é a nível nacional, mas em Maringá existe um grupo muito comprometido de pessoas que estão sempre engajadas, focando exatamente nessa questão de capacitação, né? A Associação Comercial de Maringá, assim, tem um branch dela, uma parte dela, que é o CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá. E dentro do CODEM existe uma série de grupos ali organizados e com reuniões regulares que fazem esse trabalho realmente voltado a criar uma visão mais planejada e planificada, né? Então a gente enxerga as coisas de modo muito mais claro, e isso, o esforço realmente é de fazer alcançar a população em geral, né? Então é muito comum a gente ver gente preparando projetos, discussões que alcançam esferas muito diferentes daquela do nosso dia a dia. E o CODEM, juntamente com essas equipes que envolvem a parte financeira, o ecossistema de seguros, né, e a parte de bancos e demais áreas também, tudo isso acaba realmente tendo um esforço focado, né? Você até falou, né, início do mês de novembro, exatamente isso. Inclusive, além de palestras, né, que muitas delas serão também online, quer dizer, não dá para ter nem desculpa, né, Luciana? Ah, não posso ir em tal lugar. Vai ser online, muita coisa online. Vai ter teatro, falando sobre educação financeira, mas também haverá clínicas, né, de auxílio, de ajudar as pessoas a enxergar, diagnosticar com clareza aquilo que está ocorrendo no seu dia a dia, nas suas finanças pessoais. E essa clínica vai ser trabalhada lá no terminal rodoviário urbano. Olha que coisa fantástica. Quer dizer, alguém que está passando por ali vai ter condição de repente, olhar e programar que ele pode segurar mais 20 minutinhos no seu ônibus e sentar para trocar uma ideia de algo que pode, eventualmente, mudar o destino dele para o resto da vida. Porque é aquilo que a gente aprende, né, Luciana? Em termos de finanças pessoais, você aprende, assimila e multiplica isso. Então, os nossos ouvintes vão ter condição de ter essa informação bem perto, bem próximo e de alta qualidade, Luciana.
Professor, a educação financeira sempre, a gente sempre fala, né, a importância dela. Como seria um país com o povo educado para as finanças, hein? Como seria esse país? Mesmo que, assim, há uma separação entre as finanças da população e as finanças públicas do governo?
Pois é, a sua pergunta ela é fantástica e nem é combinada, né? O pessoal às vezes acha que a gente combina a pergunta aqui, a gente não combina muita coisa, não. Mas o legal é isso, olha só. Quando a gente pensa em um país, na realidade o processo é inverso. É uma população bem educada, inclusive financeiramente, que cria um governo bem educado, né? Porque você vai votar em pessoas que representam você, né, que me representam. Então não tem como eu votar em alguém que desculpa a brincadeira, mas que vai falar de Bitcoin, né? Eu não consigo admitir um troço desse, né? Então assim, ninguém que fala Bitcoin ao invés de Bitcoin em uma sessão do Senado vai conseguir ter meu voto. Por quê? Porque não me representa, mas representa alguém. Então veja, o caminho é exatamente o inverso. Num país onde você tem, por exemplo, uma população bem educada e consegue considerar que o dinheiro que ele possui, os recursos que ele possui, são para ele realmente ferramenta de dar qualidade de vida, né? A gente vai falar sobre saber colocar o consumo no lugar certo, consumir aquilo que realmente está programado, aquilo que ele está programando para poder ter ou possuir, né? De saber investir os seus recursos e saber que esse dinheiro de recurso que ele está se negando a comprar agora, que está poupando agora, nada mais é do que um compromisso dele com ele mesmo daqui a pouquíssimos anos, né? Então, essa visão de longo prazo é importante, porque no nosso país, a gente tem que realmente assimilar o conceito de que até pouquíssimo tempo atrás, né, as pessoas não tinham essa visão de longo prazo por causa da inflação. A inflação corroía nosso dinheiro e a gente não tinha condição de enxergar nada muito longo prazo. E hoje, ainda que a inflação esteja aí dando alguns sinais de mercado por conta de uma série de aspectos que a gente já abordou, inclusive nas semanas anteriores, essa inflação ela tem um comportamento já meio que previsível. Tanto que a gente está falando disso já alguns meses antes dela acontecer no final do ano. Portanto, não existe mais a desculpa de que o mundo nos pegou de surpresa, não é verdade? O brasileiro está vivendo mais, está vivendo bem melhor do que vivia pouco tempo atrás. E o padrão de vida nosso, quando alguém se aposenta, ele deve ser mantido. Então, seria muito ruim para um brasileiro, por exemplo, que hoje tem seu salário, tanto faz qual seja, né? Pode ser R$2.000, pode ser R$20.000, não faz diferença se essa pessoa se aposenta e começa a ganhar apenas um salário mínimo, porque não se programou. A qualidade de vida dele vai mudar, né? Então, é importante que ele enxergue essa perspectiva que nós temos nos próximos anos para garantir que isso dê a nós todos um devido conforto. E aí, para finalizar a sua pergunta, é quase uma resenha, né? É que eu estou te respondendo, mas basicamente o conceito é, se nós temos um país que consegue diagnosticar com clareza e gerenciar as finanças pessoais da família, o que você vai ter é uma cidade também que os investimentos vão seguir o mesmo conceito, onde as pessoas vão estar comprando alguns imóveis, comprando alguns bens e vivendo a sua vida daquela maneira que às vezes se considera modesta, mas é modesta, mas com qualidade, né? Por quê? Porque depois de algum tempo, quando ela vai se aposentar com os seus 60, 70 anos, se quiser se aposentar, ele vai ter condição de manter um padrão de vida também que seja condizente naquilo que ele construiu a vida inteira e não sofrer, de repente, um solavanco onde o mundo dele mudou, né? Tem que cancelar todas as compras, tudo que ele realizava, porque agora ele está tendo que contar moedinhas para sobreviver dia após dia. A gente tem que entender que essa visão não é uma visão boa e é uma coisa que o brasileiro não precisa mais estar contando com essa perspectiva, né? Eu creio que é possível com trabalho, com educação, com mudança de cultura, uma palavra da moda, mindset, né? Mudança da cabeça nossa, perceber que a gente pode construir um futuro um pouco melhor. E essa semana, que assim com o Podem, com esse esforço do Prospere em Grá, a Semana de Educação Financeira que nós vamos ter início de novembro, com palestras, com evento, com atividades, com clínicas de educação financeira, é uma oportunidade boa para a gente poder olhar assim isso com o devido carinho e atentar com o cuidado necessário que nosso dinheiro tem que ter, né? Vamos pensar assim, né, Luciano? Se para ganhar a gente fica o dia inteiro para poder investir direitinho e mudar nossa cabeça, eu acho que a gente pode gastar umas horinhas a mais em um momento desse, não é verdade?
É verdade. E essa clínica é um raio-x da situação da pessoa, né, do interessado ali em participar da clínica e uma ajuda, uma assessoria intensa, né, grande.
Exatamente. E vai ter muito material disponível para poder baixar, vai ter banners que vão ser colocados para poder baixar os materiais online, né, cartilhazinha. Se alguém tiver filhos em casa, vai ter material também para crianças, né, para pequenas crianças poderem entender como funciona as finanças pessoais, para adolescente, para adulto, né, e poder botar a mão na massa e enxergar a perspectiva que ele tem, né, nos próximos anos. Porque assim, não existe razão para a gente acreditar que o dia nosso, nossa vida, nossa realidade se encerra amanhã, né? Brincava quando era criança, né? Bebamos e comamos porque amanhã morreremos, né? Não é assim, tá? Né? Estamos aqui, somos abençoados. Então vamos fazer dessa bênção algo um pouco melhor ainda, de alcançar mais pessoas, alcançar inclusive a nossa região, porque essa região inteira é beneficiada. Não é concebível a gente morar numa região, num país, ou numa rua, ou numa cidade que a rua de lado de cá só tem milionário e atrás ali só tem gente passando fome. Isso não é concebível, né? Aquela imagem do Brasil que a gente vê em São Paulo, no Morumbi, lá de Paraisópolis, aquilo lá é uma imagem que circula o mundo, né? E Maringá não precisa ser assim. Então, quanto mais gente vivendo em paz com seu dinheiro e com sua família, melhor. É uma boa oportunidade agora, né, Luciano, de realizar isso.
Uhum, verdade. Professor, e a poupança interna, ela também alavanca investimentos no país?
Com certeza, porque quanto mais dinheiro eu tenho em poupança interna, em reservas, a capacidade de discutir sobre como eu invisto esse meu dinheiro para poder garantir que ele me retorne em taxas cada vez maiores, de acordo com o meu perfil de risco, também amplia as chances que existem nos bancos, que existem nas operações de financiamento, quando alguém vai comprar um debênture, por exemplo, num sistema financeiro, ou quando vai investir em ações, tudo isso sente o reflexo, entendeu? É diferente de você ter um país onde não tem poupança, né? Onde a população ganha para comer, não é verdade? Então, eu falava esses dias com a minha filha sobre uma questão de justiça social, economia, finanças, né? E a dona Francisca falou assim, pai, mas e tal país é assim? Eu falei, filha, todo mundo igual, pobre, vantagem, né? Realmente não é vantagem. E ter todo mundo pobre igual num país é muito ruim. Por quê? Porque não tem condição de investir. Se nós precisamos comprar, por exemplo, uma frota de caminhões, não tem dinheiro, né? E se eu comprar um caminhão, não tenho o que transportar, porque não existe economia. Então, na realidade, ser todo mundo pobre igual é horrível, né? É praticamente viver nas cavernas. Então, é melhor que a gente consiga realmente ter uma condição de ter poupança interna que garanta esse investimento e este crescimento que vai se ampliando paulatinamente, né? Com sustentabilidade. Não é apenas dinheiro que cai do céu e cai no bolso de alguém e o cara sai para investir. Não, não, não. É o dinheiro que foi construído. E o dinheiro que eu deixo, né? Ele serve como sendo lastro para ampliar ainda mais a realidade de vida com qualidade, com conforto e com a devida perspectiva de investimentos, que isso vai ser ensinado na mesa de casa. E para quem não teve essa oportunidade, terá agora, né, poder estudar isso com alguém que vai poder, de forma isenta, falar sobre as perspectivas que os nossos ouvintes vão estar tendo, né? É difícil, às vezes, conversar sobre esse assunto com umas pessoas que você conhece muito próximo, né, Luciana? Alguém vai dizer assim, eu vou falar isso com tio, com primo, uhum. Se sente mal. Então vai ter alguém ali que vai poder ter o devido apoio e os questionamentos, né? E óbvio, não vai solucionar o problema ali, de forma nenhuma, mas vai poder chamar atenção para as áreas que têm que ser tratadas, né? E isso é um processo de cura, de resolução de problemas que nós temos que tratar primeiro esse banco, depois essa conta, depois aquela dívida, e assim a gente vai tratando passo a passo até que a gente tenha a condição de deitar e acordar e estar respirando um pouco mais leve, porque a vida pode não ser maravilhosa, né? Mas ela é boa. Então, vale a pena a gente colocar a cabeça no lugar e manter o dinheiro que for possível no bolso para garantir essa sustentabilidade a longo prazo.
Tá certo. Professor, muito obrigada. Uma ótima tarde e até a próxima.
Até mais, Luciana. Até semana que vem. E eu vou compartilhar os materiais que temos divulgação já, e o pessoal pode estar vendo nas redes sociais, no perfil do Codem, no perfil da Assim, né? No meu perfil da rede social também, né? @realprofdaniel, tem algum material lá já que estamos divulgando. Então, cai dentro e vai acompanhando, porque certamente perder não perde, né? Conhecimento sempre faz bem. Até semana que vem.
É isso aí, até semana que vem. Para entrar em contato com o professor Daniel Santos, você pode mandar um e-mail para cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br ou também pelo nosso WhatsApp, 998779550.